Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:04 na Bahia, 6:04, já estamos no ar. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, hein?
Bom dia.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Continintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. A gente chega chegando com mais uma edição do nosso Tropa de Elite. Lembrando que você participa ao vivo, 3675-2000, no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Você manda sua mensagem de texto e manda sua mensagem de voz também, de até 30 segundos, dizendo seu nome, de onde você está falando e qual o problema que você está tendo aí no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade. Para dar esse bom dia, ele hoje diz que o sol vai ser de verão hoje, nesta quarta-feira, primeiro dia do mês de junho. Para dar um bom dia, a gente aperta o play e avisa, o nome dele é...
Marinho Santos!
E chegando pra dar bom dia pra todo mundo ligado aqui na Gabriela FM, Tropa de Elite tá chegando. Um bom dia, um aperto de mão, né? Bem apertado, porque hoje é dia primeiro do mês de junho.
Primeiro de junho.
O junho chegou. É quando chega primeiro de junho, já lembro do... É clima de São João, seu Scarpita.
Pula, pula essa fogueira.
É, o tempo tá carrancudo, a neblina, 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 mas o sol vai raiar daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho um sol bastante quente na cidade de São Jorge dos Ilhéus. E estamos aqui no Batente para apresentarmos mais uma edição da série... É do programa do povo para o povo com o povo.
Tropa de Elite.
Diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita. Estamos juntos até as 8 da manhã de hoje.
Pois é, nossa equipe mais do que preparada, nosso time de correspondentes, Manuel Messias, Matheus Santos, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol no nosso quadro Bola Dentro, a gente convoca ele, Edenildo Braga. Porque o Tropa de Elite coloca você, amigo ouvinte, em primeiro lugar. E vocês colocam o Tropa de Elite número 1 da audiência. O número 1 da audiência nas manhãs do Rádio Ilhaense, seu repórter. E a partir de agora, deixa eu trazer já a informação do tempo para a gente vir com os destaques do nosso programa de hoje, 1º de junho, quarta-feira, hein? Vamos lá, confere comigo! Manhã de quarta-feira com céu parcialmente nublado em Ilhéus, nesse exato momento, termômetro marcando 22 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, rodovia Ilhéus e Itabuna. Temperatura hoje poderá variar, né? De 22 até 28 graus. Agora você acertou, seu repórter. A probabilidade de chuva hoje é de apenas 5%. Então, mínimo do mínimo do mínimo significa que o Astro Rei pinta no céu e aquece essa manhã de quarta-feira.
É, o dia
acertou.
Um dia bonito hoje.
É, acertou.
É,
outro final de tarde foi maravilhoso.
Se eu tivesse condições hoje, eu iria, sabe onde? Ah. Eu ia para o Rio do Engenho.
Queria ver o barco balançar, né?
Ia passar o dia com o mestre Roxinho.
O barco balançando. Dá bom dia para todo mundo, pessoal dos distritos aí, a turma que acorda cedinho com a gente. Maria Zap, Ribeira das Pedras. É a turma lá de Sapucaíra, do Ribeirão Branco. A turma 10 do Japu, do Cerrado, Tibina. Olha, esse Banco do Pedro, nossos amigos de Banco do Pedro. Banco do Pedro tá vivendo um momento difícil, Mário Santos. Tanto Banco do Pedro quanto Castelo Novo. A questão do acesso, os moradores reclamando, a estrada. A gente sabe da dificuldade, né? Mas a turma da prefeitura aproveitar essa estiada aí e preparar as estradas, principalmente que vem aí as festas de São João, a turma que vai passar junto com a família, os parentes que vêm de fora. Então, para deixar tudo bonitinho, a gente faz esse apelo desse início de programa.
Olha, eu não tenho nenhuma procuração para defender nem para elogiar o vereador que se licenciou para assumir a pasta, o interior, o Nino Valverde. Mas eu até gostei. O Nino Valverde, ele, eu acho que ele é diferenciado e vai dar conta disso aí, Scarpita.
Se identificou, né, Marinho Santos? Por ser um cidadão ilhense que vive no distrito, né? E vivencia o dia a dia do sofrimento desse povo. Então eu acho por isso que o Nino chegando na pasta do interior. É bom demais.
É, vamos aguardar para ver aí com muita expectativa. E esperamos muito trabalho do Nino Valverde aí, reconstruindo as estradas das vicinais dos distritos de Ilhéus, porque o povo sofre.
O povo sofre.
E sofre muito.
Pois é, vamos trazer as manchetes, os
quero mandar um abraço no programa de hoje ao vereador Dai da Serra.
Ah.
Bom dia, amigão. Tamo juntos, viu? Dai tá ligado no Tropa de Elite.
O pessoal tá na ciumeira de você com essa turma de Uruçuca que eu vou te contar.
Mas
depois você foi pra Brasília, né? Nessa comitiva aí de Uruçuca, você voltou mais apaixonado ainda. Você era muito barrista.
Aprendi a gostar de Uruçuca e Uruçuca hoje faz parte um pouco. Uruçuca,
o título tá pronto, Zé? Quem
espaço...
é que vai te dar esse? Eu já soube que tá tendo uma disputa. Se o Zé Pedro, se o Bicudo, se o Dai. Né, se o Matheus Santos, se o Willian do carro. Até a própria presidente, a Magnólia Barreto, a nossa querida Mag Show, quem é que vai te dar o título de cidadão?
Eu não sei ainda se vai ser o Dai da Serra.
O Matheus Santos, quem?
O Magnólia Barreto, o Matheus Santos, o Bicudo, o Zé Pedro. Tá entre esses aí.
Bom, vamos então às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje, a partir de agora, aqui na metralhadora da informação. Rapaz, porque é engraçado, viu? As manchetes do programa.
Imagina todos os vereadores de Uruçuca resolverem por unanimidade.
Aí sim, um apresenta, e todos pedem para assinar.
Não vai ser um que vai apresentar, todos irão apresentar.
Não dá, seu repórter.
Vai ficar na história.
Um apresenta e todos subscrevem, seu repórter.
Vamos esperar.
Não dá para... É preciso todo mundo apresentar. Cada um apresenta um requerimento e todos vão subscrever.
A minha vida é diferente, você sabe que tudo acontece.
Vamos às manchetes que serão destaques no programa de hoje.
Tropa de Elite.
Obras da nova rodovia. A rodovia que liga Ilhéus e Itabuna seguem avançando. A estrada vai desafogar o trânsito.
Pré-candidatos que apoiam a ACM Neto fazem reunião suprapartidário em Ilhéus. Encontro importante e histórico, viu? A gente conta tudo com exclusividade de primeira mão para você.
Elemento Patrick, o Trick, integrante de facção criminosa no povoado de Santa Maria, aquela região ali de acesso ao Trevo de Maraú. Ele fugiu do cerco da polícia, deixando para trás uma mochila cheia de maconha.
Ilhéus recebe hoje a Feira Cidadã, hoje dia 1º, dia 2 e dia 3 de junho. A expectativa é de que serão 10 mil atendimentos médicos, seu repórter.
E casal flagrado por câmeras de segurança furtando o televisor de 32 polegadas no comércio de Ilhéus.
Olha, repercussão negativa. Encontro de advogados da Bahia, promovido pela OAB Bahia, lá na Chapada, tem repercussão negativa para a entidade. A ex-vice-presidente Ana Patrícia trouxe relatos importantíssimos. E a gente sabe de vários advogados que escutam o nosso programa, não pegou bem, seu repórter.
Violência contra a mulher, queixa na polícia, distrito de Ponta do Ramo, seguido de ameaça de morte. Marido violento agressor está foragido.
Ilhéus já tem novo presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Jax Rodrigues. Daqui a pouquinho a gente conta tudo, foi eleito ontem. E detalhes dessa eleição, só o Tropa de Elite vai passar.
E Polícia Civil da Bahia protesta pelos maus tratos do governador Rui Costa, que demonstra não gostar da polícia.
ANEEL mantém bandeira tarifária verde agora para o mês de junho.
Valeu que valeu.
E ainda, viu, a CM Neto revela um novo critério para definir vice. Saiba mais, matéria no nosso site, programatropadeelite.com.br. Essas e outras a partir de agora. Está no ar, Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
São 6 horas e 15 minutos na Linda Ilhéus. Vou começar hoje, Scar. Bom dia. Começar com notícia boa. Falar sobre a obra que está sendo realizada pelo governo do estado ao trecho de 18 quilômetros da rodovia Ilhéus Itabuna. Vai ampliar aí a BA 649, 649, a margem direita do Rio Cachoeira. Estão sendo investidos 196 milhões na implantação do novo trecho da BA, com 4 pontes e 1 viaduto. E a previsão é de que a obra seja concluída até o mês de janeiro, início do ano de 2024. A intervenção atende aí a uma demanda antiga da população pela melhoria do trânsito cada vez mais intenso na Ilhéus Itabuna, que possui 510 mil moradores. O estado decidiu construir uma nova estrada devido às dificuldades para a realização de uma obra de duplicação na BR-415, por se tratar de rodovia federal e pela ocupação de casas que ficam à margens. Aí o secretário de infraestrutura, o Marcos Cavalcante, ele diz que Ilhéus e Itabuna são duas grandes e muito próximas uma da outra. Então a BR-415, que liga os dois municípios, não permite ultrapassagens, o que causa diversos acidentes com óbitos. Então as cidades já estão praticamente unidas e provavelmente será mais uma região metropolitana. A região possui uma rica produção agrícola e abriga universidades, comunidades, Hospital Regional Costa do Cacau, além de ser atravessada por um gasoduto da Bahia Gás. Tudo isso iria dificultar que fizéssemos um novo traçado neste local. Então, a nova pista, a margem direita do Rio Cachoeira, passou por todo o processo de licenciamento, por audiências públicas, e chegou à conclusão de que essa seria a melhor solução. Então, com isso, sabe-se que a nova área de expansão da zona urbana de Ilhéus, cerca de 8 quilômetros de terraplanagem, já estão concluídos, com a detonação de rochas e aproveitamento do material na construção da própria rodovia.
É uma iniciativa aí do governo do estado, Marinho Santos, que dividiu opiniões. Está sendo construída do outro lado da ponte, quando você já chega em Itabuna, né, na divisa ali dos municípios de Ilhéus e Itabuna, você já vê esse canteiro de obras, realmente ritmo acelerado. Por outro lado, a gente tem uma preocupação muito grande com esse serviço que está sendo feito na 415. Na verdade, não é uma duplicação de fato, porque você não tem acostamento. É um perigo constante para, de repente, seu carro parou, deu um problema. Você não tem acostamento para ligar o pisca-alerta, você vai ficar no meio da pista. Você vai levar seu carro, vai ocupar um lado da pista.
Preocupante.
Você não tem um espaço para o ciclista. Você tem uma estrada onde nós temos aí diversas residências, estabelecimentos, pontos comerciais ao longo dessa estrada. Então é preocupante. O governo federal meteu as caras para fazer essa obra aí. Teve esse impasse, essa guerra, né, de braço para ver quem é que iniciava esse trabalho, e a gente viu Em outros estados aí, a duplicação, por exemplo, está 101. Você sai da Bahia, entra no estado de Sergipe, a 101 é toda duplicada. No estado da Bahia não tem duplicação da BR-101. Então, é essa obra do outro lado, eu acredito que vá ser um feito importante para a nossa região, vai desafogar, vai melhorar o fluxo do lado de cá. Agora tem a questão das pontes.
Quatro pontes.
E o encontro cá na entrada do Vilela, que a gente precisa resolver também aquele problema.
Um viaduto.
Você vê quando a gente sai daqui da rádio, né? 8 horas, a gente pega um engarrafamento. Na chegada da cidade, passou a ponte do Fundão, você já vê um engarrafamento se formando ali. O pessoal fez aquela obra no início da Avenida Itabuna. Agora precisa estudar. A gente precisa estudar, porque vai funilando. Vai funilando, você vai chegando, chega ali na rodoviária. Dá aquele problema,
agora, o mais,
né?
Importante, Scarpita, é que fizeram um estudo profundo. As rochas existentes no local estão sendo detonadas e foi implantada uma britadeira para poder aproveitar o material,
sem dúvida alguma. Não dá para desperdiçar, né? Mas vamos lá, vamos aguardar. São 6h19 na Bahia, 6h19. E a gente segue com Tropa de Elite. Olha, eleições 2022. Essa matéria está no nosso site. A CM Neto revela o novo critério para definir vice. Quer saber mais? A gente conta. Apesar de dizer que as negociações para vice estão paralisadas para priorizar viagens pelo interior da Bahia, a CM Neto, do União Brasil, revelou um novo critério que vai balizar a decisão que precisa tomar até o dia 5 de agosto, quando encerra o prazo para realizar a convenção partidária. O Partido Republicano é o favorito na mesa de negociações, a gente tem falado muito aqui no programa, para conseguir essa vaga de vice. Tem dois nomes, os deputados federais, o Márcio Marinho, né, o bispo Márcio Marinho, da Universal, e o Marcelo Nilo. Marcelo Nilo tem voto. O Márcio Marinho tem o apoio da Rede Record, né? Dos evangélicos, da igreja.
Qual você ficaria com qual dos dois?
Se você fosse, rapaz,
a CM Neto.
Eu fico com o Marcelo Nilo, Marinho Santos.
Eu também, Marcelo Nilo.
O Márcio Marinho. Esse negócio de ficar pula-pula danado, rapaz, é incrível. Por fora desta corrida, o PDT também vem apresentando nomes. Apesar do presidente estadual, né, o Félix Mendonça Júnior, deputado federal, ter desistido de concorrer ao cargo, o ex-prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, do União Brasil, é outro também que almeja a escolha, mas seria uma composição mais difícil. E ainda tem um rapaz lá da região de João Dourado, Irecê, para a gente poder aguardar. O prazo final é justamente 5 de agosto. Eu acredito que antes disso, o ACM Neto já dê a voz quem vai ser o vice para compor essa chapa. Porque a gente está vendo aí o governo do estado, inclusive o governo do estado tem que parar de ficar enganando o povo, Marinho Santos. Parar de ficar enganando o povo. É outdoor aqui, outdoor ali, outdoor acolá. Você chega lá no sertão, tem outdoor de Ilhéus, outdoor de Itabuna. Aí você vai para outra região do estado, tem as regiões trocadas e aí fica enganando o povo. A gente sabe das obras do governo do estado, não dá, né? Mas agora ficar enganando o povo, nessas alturas, com obras eleitoreiras, né? Assinaturas, a ordem de serviço, assina um bocado e nada. Por exemplo, o vereador Fabrício Nascimento está cobrando agora o funcionamento 100% do Hospital Maternidade Joaquim Sampaio. Nós estivemos lá visitando realmente um equipamento de primeiro mundo. É orgulho para Ilhéus ter uma unidade hospitalar com equipamentos daquele nível. Mas não estava no funcionamento 100% pleno. Eu não tinha conhecimento disso. O vereador Fabrício Nascimento fez essa denúncia, está cobrando o funcionamento 100% daquela unidade hospitalar, Marinho Santos. Então foi feita uma propaganda gigantesca. Foi ou não foi?
E 100% não está funcionando.
Não está funcionando, né? De acordo com o vereador Fabrício Nascimento, que tem a bandeira da saúde levantada aí, e está cobrando esse funcionamento 100%.
Então está com freio de mão puxado esse capítulo. freio de mão puxado. E tem que soltar o freio aí.
Quem é que tá com esse freio, rapaz?
É o hospital.
É.
Tem que liberar geral para poder atender o povo.
É. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse caso aí. Eu queria aproveitar esse início de programa, o presidente do Residencial Rio Cachoeira, nosso amigo Ratinho Menezes, está aqui cobrando, o secretário Átila Dócio, diz que não responde nada sobre esse esgoto que vem há muito tempo a céu aberto na entrada do Hospital Regional Costa do Cacau, na entrada do condomínio do Residencial Rio Cachoeira. A prefeitura diz que é Embasa, a Embasa diz que é a prefeitura. Eu ainda queria fazer essa mesa redonda. Essa mesa redonda, seu Marinho Santos, de um lado Embasa, do outro prefeitura. Um amigo nosso aqui disse bem assim, ó, Marcelo Nilo, é igual dormir com o inimigo. Esse amigo nosso é conhecedor, viu? Tem respeito e credibilidade. Bom dia, bom dia. Marcelo Nilo, de você é igual dormir com o inimigo, rapaz. Ai, ai, ai.
Já eu não confio no Márcio Marinho.
Tá vendo? Tá difícil. Primeira passada no WhatsApp, vamos lá.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, amigos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo aí que tá ligado com a gente, né? Nossa querida da Calanches, um abraço. Frank do Carvão, seja bem-vindo, Junho. Que venha cheio de bênçãos do nosso Deus. E bom dia e feliz quarta-feira. Valeu, Frank. Quito, Quito é lá no alto do Coqueiro. Bom dia. Um abraço pra vocês. Valeu que valeu, hein? Olha só. Ih, rapaz, olha que notícia boa, Marinho Santos. A Grace, que é a mãe do pequeno Cauã, tá dando bom dia pra gente. Ela que é moradora lá do alto do Coqueiro também, tá avisando que o pequeno Cauã tá bem. Tá agradecendo de coração a toda a turma da Gabriela FM. Especial aqui a galera do Tropa de Elite, a Valderico Júnior. Que legal, viu, Grace? Um abraço pra você. Em breve a gente vai te fazer uma visita aí, viu? Depois você fala no zap aí pra gente fazer uma visita. Vamos pessoalmente aí na sua casa, no do Coqueiro, pequeno Cauã, que a gente correu atrás para garantir a primeira fase, a questão dos exames lá em Salvador, depois todo o tratamento. A gente fica feliz, é prestação de serviço.
Olha, Scarpe, né?
Prestação de serviço.
Olha, Scarpe, hoje é quarta-feira, 10 horas e 30 minutos. O líder comunitário lá de Juerana, o José Hilton Nascimento, sabe quem? O CIPA. Ele tem um encontro marcado com o secretário de saúde, o doutor André Cesário. Os assuntos a serem tratados, cobrados, das melhorias feitas junto ao vereador Augustão, através de requerimentos e indicação para Juerana, que fica na Ilhéus de Itacaré.
Que legal,
e demais comunidades da
que
Zona
bacana,
Norte.
Que bacana, seu repórter.
De Ilhéus, saúde
bacana.
Pública.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita. Aqui é Dudo Malhado, Ilhéus, São Miguel aí, viu? Rapaz, ele xingou um bocado aqui. Muito buraco, né? Du, um abraço pra você, Du. Não dá pra falar tudo que você escreveu, não, Du. Você xingou muito aqui, viu? Olha, bom dia, meus amigos Marinho Santos Escarpita. Eu sou o Lindomar. Notícia de travessão. Neste momento, estou aqui em Vitória, Espírito Santo. Quero mandar um abraço pra Gel, pra José Otávio em Ilhéus, no bairro do Malhado. E pra Dona Nil, aí em Ilhéus também. Cleonice, Cleonice lá do Sol e Mar. Um abraço, Cleonice. Que Deus nos conceda um dia abençoado e cheio de vitórias. Nossa querida Vanesca, rapaz. Vanesca, risada mais gostosa aí, viu? Que figura essa Vanesca. Tá dando um bom dia pra essa dupla maravilhosa. Que Deus abençoe você também, viu, Vanesca? Ela disse, ó, as férias acabaram. Voltando hoje, mas tô ligada no Tropa de Elite. Ela que tá sempre de bem com a vida, Vanesca. Bom dia, Marinho Santos, Escarpita, Candianiele do São José. Tô ligadinha no Tropa de Elite. Manda alusão pra manhinha de Neuza, Selma, Nalva, seu Zica. Para Bala, Júnior, Cilda Ribeira das Pedras, Sheila da Legião, Fia, né? Fiela do Bar, Cidinha, Cileuza e o José Evangelista. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, sou morador de Lava Pés, estamos abandonados há muito tempo pela gestão municipal. Sem ônibus para trazer os trabalhadores à noite, estrada intransitável, até quando vamos sofrer na mão desses políticos? Isto é uma vergonha. E para a gente fechar essa rodada, a Sil né, que já mandou o recado dela. Agora a gente vai lá pro Nossa Senhora da Vitória. Angélica do Nossa Senhora da Vitória tá desejando um bom dia para todo mundo e um dia abençoado, né? Com o apoio do nosso grandioso Deus, com certeza, Daniele. Matheus Santos vem chegando no primeiro giro regional e a gente segue agora com mais informação. Agora a gente dá esse giro pela nossa região. Ele traz informações de Uruçuca, Itacaré, Serra Grande, Ubaitaba, Maraú. Vem chegando, mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Hoje, quarta-feira, dia 1º de junho. E o mês de junho nos traga muitas felicidades, muita paz, muita alegria e, claro, muita presença de Deus nas nossas vidas, né? Robertinho Scarpita e Marinho Santos, vem aí a 9ª edição do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré 2022, que esse ano tem como tema saúde, bem-estar e vida. O prefeito Antônio Dionísio falou da importância do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré, que já entrou para o calendário turístico do município e que todos os anos atrai visitantes de todo o mundo. Encantados com a riqueza de sabores da cidade, também destacou a necessidade de todos participarem com seus produtos, mostrando toda a variedade e criatividade do povo de Itacaré, valorizando os produtos, os talentos dos chefes e a força dos produtores locais. O secretário de Turismo e Cultura, José Alves, ressaltou a importância do tema Saúde, Bem-Estar e Vida, que retrata um novo momento em que a cidade está vivendo após o período de pandemia. Pois é, né? Um evento bacana que acontecerá no município de Itacaré, né, minha gente? E agora falando da nossa querida Uruçuca, os atletas do Taekwondo visitaram o Centro Administrativo Rubi Mancuso para apresentar as medalhas, né, conquistadas durante a Copa Regional Nordeste 2022, que aconteceu em Recife. Os atletas compõem um projeto apoiado pela Prefeitura de Uruçuca por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que incentiva a prática do Taekwondo por jovens de diferentes faixas etárias, né? Estamos muito contentes e orgulhosos pelas conquistas dos nossos atletas que estão levando o nome do nosso município para o Brasil e para o mundo, completou a secretária da pasta, Karine Siqueira. E por falar, meus amigos, sobre o evento que aconteceu ontem, né? No Sindicato dos Produtores de Uruçuca, que realizou a Saúde do Homem e da Mulher, um evento voltado ao público rural com atendimento da saúde, estandes da assistência social, da educação e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O evento é uma mobilização do sistema FAEB, SENAR, sindicatos e tem como parceiros a Prefeitura Municipal de Uruçuca e a Câmara Municipal de Vereadores, né? Foi um evento muito bacana. Ontem a Zona Rural esteve lá presente. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu.
E até amanhã.
Um abração para você. Parabéns aí. Eu queria parabenizar a presidente, né, Magnólia Barreto, esteve na linha de frente desse evento Saúde do Homem e da Mulher. Buscou essas parcerias importantes, viu, Marinho Santos? E foi um sucesso, né? Ontem, lá em Uruçuca, na sede do Sindicato Rural, foi montado estande também na frente, diversos atendimentos. Depois eu queria saber quantas pessoas foram beneficiadas.
Magnólia Barreto, a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, sem dormir há mais de uma semana no sentido de organizar esse evento.
Sem dormir?
É. Incansável.
Bom, o que, é que você traz na volta, seu repórter?
Olha o elemento de prenome Patrick, e do vulgo de Trick, integrante de facção criminosa, povoado de Santa Maria, ali que fica à margem esquerda da rodovia Ilhéus Itacaré Camamu. Ele fugiu de cerco da polícia, deixou para trás uma mochila cheia de maconha.
Eu vou falar da Feira Cidadã, que começa hoje e vai até o dia 3. Serão 10 mil atendimentos médicos. A gente volta já já, sai daí não. Bom dia você até às 8 no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Contintintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. Tá rolando a metralhadora da informação aqui na Gabi.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6h43 e 6h43. Olha, o Cabo PM Orlando, que também é conhecido por Ceará, da Companhia 72, a guarnição recebeu a informação de que um grupo que atua no tráfico de drogas no distrito ali de Santa Maria, no trevo de acesso ao município de Maraú, agindo no fundo de um barraco de madeira nas proximidades da igreja. O Cabo Ceará se aproximou do local com a viatura da Polícia Militar. Foram avistados por um elemento que... Esse elemento, quando viu a polícia, evadiu-se. Evadiu-se e saiu correndo. Esse rapaz se trata do Patrick, o Patrick vulgo Trick, conhecido por ser o líder do tráfico de drogas no povoado de Santa Maria. O Cabo PM Ceará diz que o Patrick evadiu-se abandonando uma mochila no terreno onde fica o barraco.
O que é que tinha na mochila, senhor repórter?
A mochila estava cheia de maconha.
Maconha, rapaz.
E a polícia ainda tem informações de que o Patrick, o Trick, é um dos integrantes de uma facção criminosa que cometeu um homicídio. Matou um rapaz conhecido por Careca recentemente no distrito de Tremembé, município de Maraú. Na mochila encontrados os seguintes materiais: droga, a maconha, 304 gramas de cocaína, documentos pertencentes a Johnny de Costa Santos, que de acordo com populares faz parte da quadrilha do Trick. A CIPM 72, a guarnição no comando do Cabo PM Orlando, soldado PM Rodrigues também estava nesta guarnição, e o soldado PM Abreu, a 72, que tem o comando do Major Osaná. Agora são 6h46 na linda Princesa do Sul.
Rapaz, o que, que tinha dentro da mochila?
É maconha e também tinha, ó, 304 gramas de cocaína.
Rapaz, o Trick se deu mal, viu, Trick? E partiu,
mas
né?
Ele fugiu.
Fugiu.
Mas vai ser pego.
Deixou prejuízo aí, prejuízo
Ceará,
do tráfico.
O Cabo PM Ceará não deixa nada passar, tá na cola, é do Trick, e o Trick vai ser pego, tenho certeza disso.
15 para 7 horas de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu nesta terça-feira a data para o sorteio dos confrontos e dos mandos de campo para as oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio será realizado na próxima terça-feira no auditório da sede da CBF, localizado no Rio de Janeiro. Para esta fase da competição, não existe mais separação por grupos. Todos os 16 clubes classificados podem se enfrentar. Os classificados: América Mineiro, Atlético do Paraná, Atlético de Goiás, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos e São Paulo. No dia de ontem, quem garantiu também a sua vaga à classificação à próxima fase foi a equipe do Goiás, que bateu o Bragantino em São Paulo por 1-0 e levou a decisão para os pênaltis e garantiu classificação à próxima fase. os duelos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil vão acontecer nos dias 22 e 23 de junho. Os jogos de volta serão nos dias 13 e 14 do mês de julho. E vem aí o maior campeonato amador do mundo, Intermunicipal. Maior competição amadora do futebol do Brasil, o Intermunicipal terá seu conselho técnico realizado nesta sexta-feira. De acordo com a diretora de competições da Federação Baiana de Futebol, Thaís Galvão, atualmente 50 equipes já estão inscritas. Entre as pautas da reunião estará a premiação da competição, que ainda não foi revelada pela FBF, e a promessa, no entanto, de novidades. Adiado frequentemente por causa da pandemia da Covid-19, o torneio foi disputado pela última vez em 2019, quando o Itamaraju sagrou-se tetracampeã. E a bola rolou ontem na Copa do Brasil, confirmando que tivemos apenas um jogo. A equipe do Bragantino perdeu para o Goiás por 1-0 nos pênaltis, deu Goiás 9-8. A bola rola hoje no Campeonato Brasileiro Série A, Fortaleza e Ceará. No Campeonato Brasileiro Série B, CRB e CSA. Campeonato Baiano, segunda divisão, jogos para hoje. Todos eles às 14h45, Jacobina e Juazeiro, Itabuna e Galícia, Canaã e Grapiúna. À noite, 20 horas, Fluminense de Feira enfrenta a equipe do Botafogo. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Valeu, Adenildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Você não pode perder. 2,9. Tá na hora. 6h49 na Bahia, 6h49. 3675-2000. 3675-2000, você liga e participa com a gente. Seu repórter Marinho Santos. Telefone tá tocando, seu repórter. Telefone tá tocando, seu repórter. Agora, telefone tocou.
Tocou, vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Carpita.
Bom dia.
E todos os ouvintes dessa brilhante Gabriela FM.
Quem tá falando?
Antônio Melo, Vila Cachoeira.
Antônio Melo, rapaz, o homem que mais manda mensagem aqui da Vila Cachoeira.
Verdade.
Ligou pra gente por quê, Antônio Melo?
Carpita, liguei pra vocês pela credibilidade e a autonomia que tem este programa. Pedir socorro à minha humilde comunidade Vila Cachoeira. Estamos há quase 6 meses, né, sem atendimento médico. Existe um posto médico na vila e esse posto está fechado. Você viu aquela demanda do final de ano, né?
Sim.
As cheias do Rio Cachoeira, que afetou toda a comunidade, e o posto ele ficou debaixo d'água. Secando as águas, abaixando o nível da água, a comunidade fez um mutirão para limpar esse posto. A gente teve atendimento médico no período da enchente, naquela demanda que estava tendo médico. Depois disso, a gente fez um mutirão, a comunidade fez um mutirão, limpou o posto médico e o posto médico se encontra fechado até hoje. Então, tem pessoas acamadas em Vila Cachoeira que precisa ser atendida pelo médico, tem pessoas que tomam remédio controlado, pessoas que dependem do remédio de pressão e não tem. Aí vai um médico em Lielos, quando vem para a comunidade para marcar um exame, vai para o Banco da Vitória. Chega lá no Banco da Vitória, o Banco da Vitória não faz o procedimento, porque o morador não é de Banco da Vitória, é de Vila Cachoeira. Aí vai para o Salobrinho, chega lá a mesma coisa. Então, Marinho Santos e Robertinho, a gente vem pedir a vocês que dê um alô aí ao secretário de saúde, que olhe para a comunidade de Vila Cachoeira. Porque é chato, né? A gente tá ligando...
Ah, é um direito, tá, Antônio Melo, é um direito que você, não só você, mas qualquer um cidadão tem de cobrar. É obrigação da prefeitura, é obrigação do governo municipal levar os atendimentos nas comunidades. Você falou da comunidade aí que sofreu. Final de ano foi sofrimento. Vila Cachoeira, Salobrinho, Banco da Vitória, a região de Juerana, Sambaitu, o pessoal sofreu com a enchente.
O pessoal tá bombardeado ainda, né?
É.
E para você ter uma ideia, as pessoas tiveram que fazer barracos de madeira, improvisar, para poder voltar para dentro de casa, porque até hoje a gente não tem resposta de moradias digna para esse povo por parte do poder público. Entendeu?
Lamentável.
Pessoas que teve que voltar a organizar um barracozinho de madeira para poder voltar, porque não tem como pagar aluguel. Pessoas que vivem de biscate, dia acham uma coisa para fazer, outro dia não acham. Pessoas que dependem do Rio Cachoeira. Entendeu? E essa questão, e a gente está aqui isolado, esquecido, né? O gestor municipal, que é médico, que deveria estar cuidando da saúde de Ilhéus, infelizmente... Estamos passando por isso, né, Marinho Santos e Robertinho Scarpita?
Tá feito seu recado, seu relato aqui no nosso programa, viu, Antônio Melo? Obrigado pela sua participação. Um abraço para você e para todos aí da Vila Cachoeira. E agora eu faço a pergunta aqui ao secretário André Cesário. Secretário, o senhor é médico, cardiologista, é um médico que gosta do povo, né? Trabalha com o povo. Eu já tive a oportunidade de ter esse contato, inclusive quando estava internado, ele esteve lá, Marinho Santos, no apartamento. E o que está acontecendo, doutor André? A equipe está boicotando o trabalho? Porque não dá para o secretário tomar conta de tudo. O secretário tem uma equipe. Atenção básica na cidade de Ilhéus, o que está acontecendo com a atenção básica na cidade de Ilhéus? Imagina só. Lá no Santo Antônio é a mesma coisa. Lá no Rio do Engenho, Marinho Santos, uma telha quebrou uma, já quebrou duas, três. São mais de 50 mil reais de equipamento, se não me engano. O Jorge Lang fez uma postagem nas redes sociais. Ontem eu vi atentamente aquilo ali. A gente teve no Rio do Engenho. Rio do Engenho tem uma riqueza cultural gigantesca, gente. Ali pode se desenvolver projetos pilotos importantíssimos para a nossa cidade. Mas o posto de saúde está fechado, o teto, né, com essa telha quebrada, aberto, e aí chove, ação do tempo, equipamentos. Vila Cachoeira está aí, Santo Antônio não tem. Então, eu não sei, Marinho Santos, eu não sei mais a quem apelar aqui. As autoridades, prefeito Mário Alexandre, a caneta está na sua mão, Marão. A caneta é sua, você foi reeleito prefeito de uma cidade. A população de Ilhéus lhe deu mais um mandato para conduzir essa pobre cidade sofrida chamada Ilhéus, São Jorge dos Ilhéus.
Vamos fazer um acerto de público aqui agora, 8 horas quando encerrar o Tropa de Elite, até porque 10h30 ele vai estar em Juerana, 8 horas encerrando o programa, você, Scarpita, vai pegar o telefone e manter o contato direto com o secretário de saúde do município, o doutor André Cesário, e fazer um relato a ele em nome dos moradores da Vila Cachoeira.
Combinado.
Tá, certo?
Combinado. Combinado.
Ele atendeu você, ele atende você sempre. Ele, tá, não combinado. Atende, ele não atende a mim. A você, também eu nunca telefonei para ele.
Já ia falar. Olha, já que a gente está falando de saúde, começa hoje essa Feira de Saúde, a Feira Cidadã, que será promovida pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, em parceria com os municípios aqui em Ilhéus hoje, amanhã, dia 2, e na sexta, dia 3, lá no Centro de Convenções, na Avenida Soares Lopes. Serão 10 mil atendimentos distribuídos entre consultas oftalmológicas, cirurgias de catarata e procedimentos de odontologia. Também serão ofertados aí ultrassonografia e raio-x, entre outros exames pré-operatórios, como eletrocardiograma. Além disso, serviços de cidadania como inscrição de CPF, certidão negativa de antecedentes criminais e emissão da primeira e segunda via do RG serão ofertados de forma totalmente gratuita no SAC Serviço de Atendimento ao Cidadão. Só terão acesso, gente, à feira pessoas que apresentarem cartão de vacinação com esquema completo. Os exames serão realizados mediante requisição médica. Então, se você já está com sua requisição aí, precisa fazer esses exames que estarão sendo ofertados lá, vai lá, leva. Agora, não esquece de levar também a sua carteirinha de vacinação.
Faça o pedido da doação de sangue aí.
Já
que nós estamos falando de saúde.
Justamente. E é importante, Marinho Santos, que quando você doa sangue, você salva vidas. Então, a gente está aqui fazendo esse apelo. Atenção, Ilhéus, você que é doador de sangue, qualquer tipo sanguíneo, a gente está aqui pedindo essa doação para qualquer tipo sanguíneo, O positivo, O negativo, universal. Procurar o banco de sangue de Ilhéus, fica na Ladeira do Café, fazer essa doação de sangue. Tem a Jocélia Aguiar, é amiga do nosso amigo
Cleusmar,
Santos. E está necessitando de sangue lá no banco de sangue de Ilhéus. Você chega lá e diz que é doador para a Jocélia. Além de ajudar a Jocélia, você vai estar ajudando as outras pessoas. Deixa eu falar também do grande Bingo Beneficente. Ela sofreu um acidente, Marinho Santos, e está nessa luta aí a nossa Maria Aldelita. É um grande Bingo Beneficente em prol da nossa amiga Maria Aldelita. Dia 4 de junho, sábado agora, a partir das 3 da tarde, vai ser lá no Espaço Cultural de Lazenze. A realização é do grupo HP. Vai ter aí muitos prêmios, né? E atrações. Marcos Paulo, Aline Moraes, Marcos Caldeira, Tielo da Bahia, Nego Lu, Filho do Vaqueiro, César Bispo, Sambadila, Banda Tudo a Ver e Eloá Monteiro. Tá certo? É esse grande Bingo Beneficente em prol da nossa amiga Maria Aldelita. A turma da Conquista aí conhece muito bem esse histórico da nossa querida amiga, viu? Gilson Rodrigues, um abraço para você. E amanhã a gente divulga também esse grande Bingo. Cartelas, ó, gente, R$10, viu? O mais importante é que você vai estar ajudando a nossa querida Maria Aldelita. Nath Almeida, vem chegando. Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marion Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. A Prefeitura de Ibicaraí, através da Secretaria Municipal de Finanças e Controladoria do Município, realizou no plenário da Câmara de Vereadores uma audiência pública para apresentar a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022. A iniciativa obedece à legislação que exige a divulgação a cada 4 meses de como estão sendo aí gastos os recursos públicos do município. A prefeita Mona Lisa Tavares esteve nas casinhas do loteamento Vila Felicidade, no bairro Sempre Vive, em Ibicaraí, vistoriando aí de perto o início da aplicação do asfalto nas ruas daquela comunidade. O asfalto, que aí é a última etapa do processo de saneamento básico, a ampliação também dos meios fios, construção de todas as calçadas, terraplanagem e o asfalto nas ruas da vila e também na rua que passa ao lado do CRAS e da fábrica de chocolate. A Prefeitura Municipal de Borarema, através da Secretaria de Assistência Social, na tarde de ontem, terça-feira, dia 31 de maio, realizou o segundo seminário de cadastro único no ginásio de esportes. A população foi instruída a respeito das atualizações ocorridas aí pelo governo federal no Auxílio Brasil e também nas tarifas sociais. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações aqui no Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Amanhã você volta trazendo muita informação pra gente. É o Giro Regional. A sua cidade é destaque aqui na Gabriela FM. Na volta, seu repórter. O que você traz aí, rapaz?
Casal flagrado por câmeras de segurança furtando TV 32 polegadas no centro de Ilhéus.
Daqui a pouquinho também, olha, pré-candidatos que apoiam a CM Neto fazem reunião suprapartidário em Ilhéus. Esse encontro histórico aí, viu, seu Marinho Santos?
Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas, né, nessa reunião aí, muito bacana. Eu conto todos os detalhes já já. E ainda, né, o Jax Rodrigues é o novo presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus. Alô, Jax, tem demanda pesada aí, viu, meu irmão? Queremos ser parceiro. Sai daí não, até às 8 tá rolando pra você. Um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Premoldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, Conte Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso. E é claro, você que ajuda a fazer o nosso programa aí do outro lado, hein? Tá bom demais, não é isso? Sai daí não! 102.9.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
São 7 horas mais 14 minutos na Bahia, 7h14, seu repórter. Falei mais cedo sobre a questão da reivindicação feita pelo vereador Fabrício Nascimento durante sessão na Câmara de Ilhéus. Ele usou o seu tempo, né, a sua fala, para reivindicar o funcionamento pleno do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio. De acordo com o parlamentar, diversos setores planejados para funcionar na unidade ainda não estão com serviços disponíveis. Então a gente aguarda aí, já encaminhamos também para a assessoria de comunicação do hospital o posicionamento em relação a esta fala aí do vereador Fabrício Nascimento. A unidade, sem dúvida alguma, a gente teve, né? Coisa de primeiro mundo, né, seu repórter?
O freio de mão não pode ficar puxado, tem que liberar. E liberar geral para a comunidade, não
é
isso,
cara? Pois é, se tem serviços lá prontos para funcionar, por que ainda não estão funcionando?
Olha, vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, salve Jorge. Bom dia, rapaz.
Bom dia a todos os ouvintes da tropa de elite.
Porrada de hoje. Qual é a porrada de hoje?
Rapaz, a porrada de hoje não tem porrada, o negócio é desse Ministério Público, Poder Público dessa cidade que não funciona nada. Esse rapaz da Vila Cachoeira aí, eu estava ouvindo ele falando aí, o rapaz da Vila Cachoeira.
Antônio Melo.
Isso aí é coisa desde dezembro, rapaz, que é 6 meses. Esses moradores, os pessoal estão morando no Colégio Herval Solidade, no Banco da Vitória, já saíram de lá?
Ainda não.
Pronto. O prefeito acha que isso está bonito, porque ele está fazendo campanha para a senhora, sua esposa, a primeira dama. Ele acha bonito ele fazendo campanha, a cidade na armazela, miserável dessa. Ele está pensando que ninguém é abestalhado, rapaz. Pensa que ninguém é abestalhado. Os vereadores com a dança de cadeira, o pessoal vota nesse miserável para ele fazer alguma coisa pelo bairro onde ele mora. Ele pega, vai ser secretário, bota o outro que entra não tem direito de botar um assessor que fez a correr atrás dos votos para o outro, o Nery Santana. Não conseguiu botar ninguém que trabalha com ele. É uma malandragem só, os caras têm que parar com isso, rapaz. Tem que parar com isso. E não existe secretário nenhum ruim. Existe é o prefeito. Porque o secretário é funcionário do prefeito. André Cesar é ele que ele passa, não passa. É João Aquino, quem quiser, Aquino. Não tem secretário ruim. Aqui também da caneta do prefeito que não funciona. E ele não conseguiu ter um prefeito ruim como esse que está aí. Bom dia.
Bom dia, rapaz. Retado,
viu? Acordou retado, primeiro de
porrada.
Junho.
O amigo ontem disse, rapaz, tem um ouvinte do Tropa de Elite que ele só dá porrada. Aí eu falei, salve Jorge, ele acertou.
Agora, Escarpita, o salve Jorge tocou no assunto aí, Vila Cachoeira, desde dezembro. As pessoas ainda estão aí morando em acampamentos, entendeu? Em casas de lona, perderam suas casas. O que
tem... relato de um morador, é quem está lá no dia a dia.
Eu não tô falando de Ilhéus somente não, Escarpita. Na Bahia, o que teve de gente que se completou por conta das enchentes, da enchente, Escarpita, não está em nenhum gibi. Inclusive, Escarpita, no programa de hoje eu gostaria de abordar um assunto, chamar a atenção da delegada, a coordenadora da 7ª Corepim, doutora Catiana Amorim, do delegado responsável, o titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da primeira delegacia territorial, o doutor Helder Carvalhal. Olha, atenção, as pessoas estão indo depor, né? Pessoas que perderam um parente, um irmão, um filho, e aí vai depor dizer quem foi que matou, quem foi o assassino, quem foi que tirou a vida daquela pessoa. E aí vai depor, chega lá no depoimento, a polícia ouve aquela pessoa, depois pega as câmeras em volta do local do homicídio ou do crime e leva para a delegacia para poder fazer a filmagem e checar quem participou daquele crime. E depois a polícia não sabe disso, mas a polícia vai ficar sabendo a partir de agora. A polícia vai ficar sabendo a partir de agora e tem que tomar iniciativas. Por quê? Porque o advogado dos infratores, dos autores, da parte que praticou o crime, ele tem acesso às câmeras, os vídeos, ele tem acesso aos depoimentos. E esses depoimentos o advogado pega posteriormente e passa para família ou familiares dos autores. E aí o que acontece? A partir daí, os familiares dos autores têm os depoimentos, têm as filmagens em mãos, e aí começa a ameaçar as pessoas que foram depor, que perdeu alguém, foi vítima dos autores. Aí começa as testemunhas familiares, começam a ficar encurraladas, com medo, temendo, e são pressionadas. E aí a família já perdeu um parente. Imagina só, quem passou tudo isto? Por que sabe meu depoimento? Por que que tá sabendo tudo isto? Será que foi a polícia civil que passou para o pessoal? Aí eu fiquei sabendo, tomei conhecimento que são os advogados que têm acesso, e os advogados, através desse acesso, ele passa para as famílias. E estes advogados têm que ser punidos. Então a delegada, a coordenadora da 7ª Coripim, tem que tomar muito cuidado com isto. O delegado, doutor Helder Carvalhal, os investigadores da Delegacia de Homicídios, a primeira delegacia é territorial, e chamar atenção para poder ver o que fazer perante a OAB, perante alguma coisa, e punir os advogados que estão fazendo esse tipo de coisa.
O advogado, ele tem acesso.
Passa a ser um crime.
Ele tem acesso ao processo.
Acesso,
né?
Ao processo, e aí, ele tem acesso a tudo.
Todo o inquérito, né, antes da polícia encaminhar para lá, vai ter justamente preparar essas peças.
Os depoimentos.
Aí. Os depoimentos, filmagens, tudo isso.
Aí o advogado pega e passa para a família do pessoal, do delinquente.
Complicadíssimo, complicadíssimo.
Do criminoso.
Essa situação, seu Marinho Santos. Olha, agora há pouco teve um acidente ali na marginal da duplicação da Ilhéus Olivença, naquela parte de baixo ali, próximo ao Cantinho Caipira, saindo do Nelson Costa, passando pelo Meira, né, do Nelson Costa, um ônibus fez aí o... vinha cá para ter acesso, né, à duplicação, e acabou, meu irmão, entrando muito, mas muito, muito aberto na curva. Pegou o motociclista no chão, aguardando o SAMU, né, algumas pessoas que estavam fazendo a caminhada nesse horário cedinho, chegaram lá para dar assistência.
Quer dizer,
a moto ainda de baixo.
Na curva do Opaba?
Não, na outra.
Na outra?
Saindo do Cantinho Caipira.
Ah, sim.
Saindo do
já
Meira.
Por baixo?
É, por baixo, é, justamente por baixo. Né? Ele estava indo sentido sul e o ônibus saindo ali do Meira, do Nelson Costa. Né? A gente ainda não tem o estado de saúde desse motociclista. Olha, notícia boa, falei agora aqui com o vereador Luciano Luna. O vereador disse: olha, Scarpita, o pessoal já saiu do colégio do Banco da Vitória tem 2 dias. Notícia boa aí, viu? A turma tem que divulgar, Marisa.
Notícia boa.
Né? Notícia boa, porque a gente cobrou aqui no programa.
Agora vamos aguardar Vila Cachoeira. Quando vai sair esse pessoal? Vai ter assistência.
Por viu?
Parte da Prefeitura de Ilhéus.
Um abraço aí, o Luciano Luna. Tem um projeto muito bacana do Luna para os amantes aí do Paredão. Né? Uma área destinada exclusivamente para a galera poder fazer o som no Paredão. Agora, você falou de advogado, né, seu repórter? Advogado. Eu queria chamar agora a atenção dos amigos advogados que escutam o nosso programa Tropa de Elite, são muitos, é uma polêmica que está acontecendo envolvendo aí a OAB Bahia, seu
até
repórter.
Meu ex-amigo advogado,
todo mundo,
polêmico.
Todo mundo. Essa matéria aqui está no Política Livre, né? Uma semana após ignorar o Conselho Nacional de Justiça, a direção da OAB Bahia foi curtir Chapada Diamantina, afirma a ex-presidente da entidade. A Ana Patrícia Dantas Leão lamentou o que chamou de descaso da atual gestão da Ordem da Bahia, da OAB Bahia, com a visita de membros do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a Ana Patrícia, a presidente Daniela Borges não surpreende com as prioridades estabelecidas pela gestão. Uma semana após a passagem desse Conselho Nacional de Justiça aqui na Bahia, sem a ordem, imagina só, o Conselho Nacional de Justiça vem à Bahia e a Ordem dos Advogados da Bahia não acompanha, não aproveitou essa oportunidade. A atual gestão, Marinho Santos II, a Ana Patrícia, dedicou-se a curtir um evento que de momento não se reverte em qualquer benefício efetivo para a classe, na Chapada Diamantina.
Vai gastar dinheiro, Scarpetti.
É, bom, mas se a Ordem perdeu a oportunidade de buscar soluções para os gravíssimos problemas que a advocacia vive no seu dia a dia, não abriu mão de patrocinar evento de nenhuma repercussão efetiva para a classe, que agoniza após dois sofridos anos de crise sanitária e fechamento dos fóruns. Na última semana, a Advocacia Baiana assistiu pelas redes sociais o encontro no agradável frio da Chapada Diamantina, orgulhosamente promovido e patrocinado pela OAB Bahia. Quem vê isso se revolta, mas se cala. Não há o que fazer. Não há janelas para gritar. A quem servem esses encontros? Quais são as consequências práticas para a advocacia, em especial neste momento pós-pandemia? Para essas perguntas, muitas podem ser as respostas, plausíveis ou não. Mas a pergunta que realmente não quer calar é: a CNJ da Bahia e a OAB deitada em berço esplêndido? Questionou aí. Ana Patrícia elencou ainda uma série de abordagens que poderiam ser feitas. A OAB não se fez presente durante a inspeção, tendo, no entanto, de forma simbólica, participado da solenidade de abertura dos trabalhos. Nada além disso. Perdeu a excelente oportunidade de acompanhar os representantes do Conselho Nacional de Justiça, aos cartórios integrados, às varas da Fazenda Pública, à segunda vara civil de Lauro de Freitas, por exemplo, para um diálogo com a magistrada titular, conhecida pelo habitual desrespeito à advocacia. São vários problemas que a classe enfrenta, viu? Eu queria parabenizar a Ana Patrícia. A gente teve a oportunidade de entrevistar a Ana Patrícia aqui. Diz que é diário do hotel lá, Marinho Santos. Caríssima, rapaz, a diária desse hotel. Aí, que
diga
a turma
o valor.
Ficou.
Eu tô querendo ir na Chapada. Diga aí o valor pra me saber quanto tá custando, se eu posso me hospedar na Chapada.
R$1.210.
Diária?
A diária.
Meu Deus,
é, Refúgio da Serra Boutique Hotel, lá na Chapada. Ai, ai, viu?
Foram quantos,
rapaz,
advogados que...
Uma porrada, tem uma foto aqui que
porrada
eu...
Porrada quantos?
Vários. Eu tenho notícia de polícia, vários advogados aí. Parabéns, Ana Patrícia, uma mulher diferente. Eu fiquei encantado com ela. Você se lembra da entrevista dela aqui, né? E você também.
Eu fiquei encantado com aquela que foi candidata e perdeu a eleição para o Jackson Cupertino, OAB de Ilhéus. A Soledade, como é que é?
Sofia Soledade. Mas a gente fez a entrevista com a Ana Patrícia por
também,
telefone, né?
Por telefone.
Também firme e forte nas suas respostas.
A Sofia Soledade foi ao vivo.
É, a Sofia foi aqui, né? Sofia Ilhéus. Olha, na tarde de ontem, terça-feira, após... Se liga nessa notícia aqui. Após passada pela SICOM, acerca de que indivíduos estariam comercializando drogas lá na rua São Lucas, no bairro Nossa Senhora da Vitória. Policiais militares da 69 CIPM se deslocaram para averiguar a informação. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade da informação e após a busca pessoal, foi encontrado com os indivíduos, 14 pedrinhas de crack,
uma bucha de maconha, R$45 em espécie, dois celulares e todo o material, Marinho Santos, e os dois foram encaminhados para a Popó. Parabéns aí, equipe da 69. Chegou chegando.
Olha, eu tenho aqui, Scarpita, um casal que foi flagrado por câmeras de segurança furtando na loja Magazine Luiza.
Que coisa,
em pleno centro de Ilhéus, 12 horas e 58 minutos, o casal levou um TV de 32 polegadas, daquela que o Pai Celestial tem lá em Uruçuca, a TV de 32 polegadas, e segundo o relato de funcionários, os aparelhos de televisão estavam empilhados no interior da loja e por conta de uma ação promocional realizada pela loja Maria Luísa. Foi então a partir disso que o casal vislumbrou a possibilidade de realizar o furto sem que ninguém percebesse. Então, em vídeos que foram enviados, é possível observar que o casal ele age de forma calculada para furtar a TV,
a
sem
dupla,
levantar nenhuma
lá
suspeita.
Lá no Magazine Luiza.
Magazine Luiza, meter a turma, TV.
O circuito de TV flagrou. Vamos no zap, tem áudios pra gente.
Aqui o povo fala.
O povo fala no Tropa, sim.
Marinho Santos e Escapita, bom dia. Eu sou Dulce aqui, que é residente no Soimar. Peço socorro para tapar esses buracos. Tá acabando com os carros da gente aqui no Soimar. Deles começarem pelo lado que tá mais ruim, não. Viu? Eu peço socorro, pelo amor de Deus. Tá quebrando os carros da gente aqui. A estrada tá horrível.
Sofrimento, Soimar, viu, Dulce? Viu? Tá. Beleza.
Estamos pedindo, pelo amor de Deus.
Socorro, tem mais um aqui, nosso zap zap.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, bom dia a todos os ouvintes, Tropa de Elite. Aqui é Pio da Lagoa Encantada, mais uma vez. Nós também sofremos com o posto médico, que o posto médico aqui da Lagoa Encantada é uma árvore. Onde eu tomei vacina foi debaixo de uma árvore. Quando está chovendo, é no colégio. Porém, quando o atendimento é no colégio, não tem aula. Aí fica complicado.
Que situação. Um abraço aí, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Veio meter a bronca aqui. Já tem mais de um mês que o pessoal deu entrada no seguro artesanal e a pesca fechou. Voltou e até hoje sem nenhuma resposta. Queria saber aí quem nos pode responder. Tem que caminhar isso aí para o Zé Neguinho, Marinho Santos, presidente reeleito. Já tomou posse na semana passada. Aí o Zé Neguinho, para saber mais sobre essa questão do defeso. Elizabeth, a nossa querida Beth do Sol e Mar, um abraço para você. O Jailton Reis, também lá do condomínio Sol e Mar, né? Tá aguardando a turma do governo chegar lá no Sol e Mar. Olha, queria reclamar da Escola Municipal de Castelo Novo, não tá tendo merenda. Atenção, Loura, tem que marcar uma pauta com a Loura também, viu, seu repórter? A Elis do Teotônio Vilela. Bom dia, meninos abençoados. Aqui é Elis do Teotônio Vilela, aluna da Escola Temístocles Andrade, aqui do Vilela. Estou aqui novamente para falar sobre o gás de cozinha que já está na escola, mas não foi nem o prefeito e nem a secretária de educação quem deu providência, e sim os professores, juntamente com a diretoria da escola. Isso é uma vergonha para os gestores. Se não sabe administrar, pede para sair, porque a diretora e os professores não têm obrigação de comprar gás, não. Eles se reuniram e compraram para os alunos não ficarem sem merenda. A obrigação é da prefeitura com a secretária de educação. Gás na escola dará em média 10 dias, logo após acaba, né? E aí, como é que vai ser? Eles vão ter que comprar de novo? Parabéns aí, rapaz, aluna da escola. É repercussão negativa, é uma falha incrível aí, viu? Marinho Santos Escarpita, parabéns pelo programa, viu? Esse sim é o número um, Adriano, valeu, Adriano. Fabinho Motos, ligado com a gente, bom dia. Manda alôzão aí, Silvia, lá de São Baituba. Bom dia, Silvia. Olha, bom dia, meninos. Gostaria de saber se vai ter castração de animais nesta feira cidadã aqui em Leus. Não tem atendimento pet, não, viu, Silvia? Bom dia, sou da Lagoa Encantada. Estou revoltada porque as crianças estão reclamando para nós que só tá tendo biscoito seco na escola, rapaz. Não tem suco. Meu Deus do céu. Goinha, do Alto da Piedade, um abraço para você, Goinha. Um abraço. Tá pedindo pro secretário Átila Dócio, Alto da Piedade, tá pedindo pra quê? Né? Eu tenho o quê, rapaz? O terreno tá com o portão fechado, dificultando pra olhar o terreno, tá cheio de mato. É o terreno do pai do secretário? Ô Átila, libera aí, viu? Maluquinho de Paranema, um abraço. Fazenda Rancho Alegre, Doda Murilo, lá em Itamaracá. Fazenda Boa Vista, Itamaracá, tem o Neguinho de Polo, Puca e Elisamar. E cadê nosso alô, Escarpita? Sônia, Doda do Coqueiro, Silfo, Bunha da Girassol. Agora eu vou pra Itabuna, né? Manuel Messias tá chegando. Manda seu zap, manda seu áudio aí pra gente também. Chama o Tropa de Elite no zap 739-8829-1029.
Me dá uma parte aí, Escarpita. Me chamou a atenção duas coisas aí. O sol e mar é vergonhoso, aquele acesso ali do jeito que está, é? Crateras, não são mais buracos não, são crateras na via de acesso. E a outra coisa que me chamou a atenção, a Lagoa Encantada sofre com tudo, é transporte, é a questão da merenda escolar, é os moradores debaixo de uma árvore para poder ser o médico
receber atendimento
médico,
lamentavelmente. Itabuna chama a gente, Manuel Messias, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel.
Um abraço, Betis Capita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Em nome de Dado Plásticos, que agora está em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espumas, covim, carpete e capacho. E tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841 Ilhéus. Fone zap 991690606. Direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui de Itabuna. E começamos com a informação triste. Morreu nesta terça-feira ontem aqui em nossa cidade a empresária Maria Célia Macedo Rocha, de 87 anos, dona da pedreira J. Macedo, localizada no bairro de Santo Antônio. Ela foi pioneira no ramo de mineração e pedreira na região do Cacau. O sepultamento acontece nesta quarta-feira aqui na cidade. Daqui, os nossos sentimentos à família enlutada. Vendedores ambulantes de alimentos já estão em outra localidade no centro de Itabuna. A Secretaria de Ordem Pública de Itabuna transferiu para a Praça Camacã um grupo de 15 ambulantes que vendiam alimentos na Avenida Cinquentenário e Transversais. A medida começa a cumprir a ordem do Ministério Público da Bahia, que deu prazo até 45 dias para o reordenamento. O diretor de Feiras e Comércio Informal, Leone Valverde, disse que há 15 dias os ambulantes foram notificados. Por isso, a resistência foi mínima, prevalecendo o entendimento e o diálogo. A partir de agora, a fiscalização será reforçada na avenida e também no calçadão Rui Barbosa. Mutirão da dengue vai a 3 bairros, mais 3 bairros de Itabuna, que sofrem com índice de infestação predial muito grande, vão receber o mutirão de combate ao Aedes aegypti, que já vem sendo executado há 15 dias. Ontem, a equipe esteve no Pedro Jerônimo. Nesta quarta e quinta-feira, o mutirão chega nos bairros Daniel Gomes e Maria Pinheiro para aplicação de inseticida focal e perifocal, educação ambiental e orientação sobre os cuidados com recipientes que acumulam água. Câmara de Itabuna reinaugura plenário nesta quarta-feira. É, às 14 horas finalmente vão ser inauguradas as novas instalações do plenário Raimundo Lima na Câmara de Vereadores de Itabuna. Já faz quase 6 meses que o local está passando por reformas e ultimamente as sessões estavam acontecendo na sala de comissões ou nas dependências da Biblioteca Municipal. A sessão de inauguração do novo espaço vai ser presidida pelo presidente da casa, vereador Erasmo Ávila. Meus amigos, no setor policial, assaltos violentos em 4 áreas de Itabuna com um baleado. Os marginais continuam aterrorizando a cidade e mais assaltos violentos foram praticados em 4 áreas diferentes. No bairro Nova Itabuna, nas imediações do viaduto Paulo Souto, um evangélico seguia de moto para um culto quando foi abordado por 2 bandidos armados. O carona sacou a pistola e ofendeu com palavrões, exigindo todos os pertences. Sem saída, o trabalhador entregou tudo. Na Praça Camacã, no centro de Itabuna, um homem foi abordado por 2 malandros armados. O carona mostrou a pistola e exigiu a chave do veículo Gol. No bairro São Caetano, um homem teve sua moto Honda Titan roubada. Ele diz que os criminosos estavam armados e fugiram, tomando rumo ignorado. Já na localidade de Ribeirão Seco, zona rural de Itabuna, três bandidos armados renderam a vítima de moto. Deram um tiro na altura do ombro e depois o agrediram com vários chutes. O trio fugiu, tomando rumo ignorado. O motociclista deu entrada no hospital de base. Graças a Deus, passa bem. É a violência que não para aqui na cidade. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus. E tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841 em Ilhéus, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui da Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, 18 pra você e com você, seu repórter, já tá plugado, seu repórter. Eita, 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 viu, rapaz, meu Deus do céu. Até as 18 no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira com Tintintas. NB Materiais para Construção, Planeta Doces, 9 Mistura e Banco Bom Sucesso.
Olha, Escapeta, essa senhora aí.
Ela não quer se identificar.
Não quer se identificar, não quer falar. Ela
queria ir pro ar. Não,
ela deu,
vai.
Ela deu toda a razão. Disse: olha, tudo que você falou é verdade.
Ela não vai pro ar.
Já tá, aconteceu comigo. O cara não vai pro ar.
Não vai pro ar.
Não vai pro
então,
ar.
Beleza.
O cara deu um tiro nela e ela hoje tem medo de morrer porque o cara tem acesso a tudo. O cara que alvejou ela, tentou alvejar ela, tem acesso a tudo. Ela disse que não entende como é que o advogado de defesa do cara pega tudo e passa pro cara. E o cara sabe tudo, todo o seu depoimento.
É uma situação complicada.
O autor fica sabendo.
Uma denúncia.
Ela disse que tem medo de morrer.
Que você trouxe, né, no programa de hoje, que muita gente agora está preocupado com isso.
Eu tenho um contato direto com a delegada, a doutora Catiana Murim, que é a coordenadora da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, e com o delegado doutor Helder Carvalhal sobre este assunto, e se pode existir alguma punição para o advogado que pega e que passa para o autor os depoimentos, as filmagens, tudo isso. Olha, Escarpita, um homem não aceita o fim do relacionamento. Esse fato aconteceu no distrito de Ponta do Ramo, mais um caso de violência contra a mulher, foi registrado na Polícia Civil, e o agressor está foragido. E de acordo com relatos do pai da vítima, madrugada da última terça-feira, o indivíduo identificado como o Anderson Santos de Souza, por não aceitar o fim do relacionamento com Thaís Maria de Jesus Silva Souza, ele agrediu ela violentamente, deixando marcas em várias partes do corpo. Antes de torturar e ameaçar a mulher de morte, o Anderson tentou uma nova conversa de reconciliação, sem sucesso, momento pelo qual iniciou aí uma discussão e o marido violento, enfurecido, partiu para cima com murros na boca, na cabeça e na região dos olhos.
Valentão,
a mulher conseguiu escapar da mira do marido agressor, e mesmo machucada, correu em busca de socorro, foi para a casa do pai, na cidade de Itacaré. Segundo informações de vizinhos, o marido agressor é considerado bastante violento e apresentava ciúmes possessivo com a ex-mulher. A vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, relatando este caso triste, viu, Escarpita? E triste, aí o cara pegou a mulher. Meu pai tinha maior ódio, raiva de homem que batia em mulher, viu? E eu também tenho.
Tem absurdo, pop, rapaz, né? Valentão, o valentão. Fica difícil dessa forma, viu? 7h53 na Bahia, 7h53. Olha, ontem aconteceu uma reunião até histórica, viu, seu repórter Marinho Santos? Pré-candidatos a deputado estadual e federal se reuniram ontem aqui em Ilhéus
para discutir a estratégia regional de apoio à pré-candidatura de ACM Neto do União Brasil ao governo da Bahia. Foi o primeiro encontro suprapartidário das lideranças que caminham com o ex-prefeito de Salvador aqui no sul da Bahia, em especial na nossa cidade de Ilhéus. O objetivo do grupo, que manterá calendário regular de reuniões, é fortalecer ainda mais a pré-candidatura de ACM Neto na região. Aí o presidente do União Brasil Ilhéus, o empresário Valderico Júnior, teve aí ao lado de Cacá Cossões, do Partido Progressista, o Jailson Nascimento, do Solidariedade, Diran Filho, do PSDB, professor Reinaldo Soares, do Republicanos, Rogério Gomes, do Solidariedade, Tandique Rezende, do Cidadania, Alemão da Barbearia, Luciano Sampaio, Nau Araújo, que também é do União Brasil, né? Roland Lavini. Então, do União Brasil, além do Valderico Júnior, Alemão da Barbearia, meu peixe, né? Figura alemã, né? Meu peixe. O Luciano Sampaio, que é filho do nosso querido amigo médico, doutor Francisco Sampaio, nosso querido Sampa, o Nau Araújo, o Nau do Detran, Roland Lavini, que também é médico, ambos do União Brasil. Bacana essa iniciativa, né, seu repórter?
É interessante quando a CM Neto retornar a Ilhéus, que não divida aqui, ali e acolá, todo mundo no mesmo palanque.
11 pessoas participaram dessa reunião, né? Todo mundo mesmo palanque.
Mesmo palanque, fortalecer, buscar fortalecer.
A democracia agradece.
Obrigado.
A Jaiú, viu? Pai Toninho, aquele abraço. Vamos passar no zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A Maria Conceição, seu repórter, dando bom dia pra gente. Maria Conceição, lá de Aurelino Leal. Um abraço pra turma aí, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Manda logo aqui pra nós do Sol e Mar. Sueli, né? O namorado dela, Ambrósio da Mercearia. Rapaz, olha o nome dele, Ambrósio. Um abraço para o Ambrósio da Mercearia.
Eu não sei qual mais feio, Ambrósio ou Osmário.
Faz uma pesquisa aí para saber, rapaz. Ambrósio da Mercearia, a Rebeca, Luana, Dudu, né, a Natália, todo mundo ouvindo Tropa de Elite. Lá tem um Bitatinho também, né, seu repórter? Tem um Deodato também, que figuraça aí, viu? Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Sou mãe de aluno do Colégio ME no centro, né? Eu queria falar que tá tendo aí muitas brigas. E aí meu filho chega em casa falando que não vai pra escola com medo. Os alunos estão indo armados pra porta do colégio pra armarem briga. Eu queria ver se a secretária de educação não vai tomar uma providência ou até mesmo, né, um policiamento frequente lá na porta da escola. Aí a 68, Marinho Santos, a comandante, a Major PM Joilma, para designar uma equipe. Eu acho que a ronda escolar fixa ali na Avenida Canavieiras, na porta do ME, é preciso fazer alguma coisa. Desde segunda-feira que a gente está abordando essa onda de violência e a presença das facções dentro do colégio. Já falamos segunda, ontem e hoje, quarta-feira, de novo.
É preciso que alguma coisa seja feita imediatamente.
Pois é. Olha, bom dia, dona Celina. Tô dodói aqui, mas tô ouvindo vocês no Sítio Felicidade. Um abração, dona Celina. Melhoras pra senhora aí, toda a turma 10 do Sítio Felicidade. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Não quero ser identificado, mas estamos vivendo um terror, viu? Recebi uma foto de um homem que estão dizendo que ele estrupou a mãe e está em Vila Brasil. Agora recebi outra foto que está aí no Acuípe. Não sabemos se é verdade. Parabéns a vocês aí. É encaminhar essa foto pra gente, a gente passar pra 69.
É, eu pegar o
vereador. E a Polícia Civil.
O vereador de Una, o Tanda, pegar ele pela camisa.
Deixa o Tanda fora disso, rapaz.
E pegar e levar pra polícia.
Deixa o Tanda fora disso.
Ou então, César Cutias, pegar esse cara aí, se tiver aí em Vila Brasil, pegar e levar para a companhia 69. Ou o baixinho do peixe.
Levar lá para Una, né?
Não, no Acuípe.
O João Gandu, rapaz.
João Gandu tem força.
Deixa João Gandu fora disso. Olha o Gilson. Gilson está aqui querendo saber se realmente vai ter atendimento para quem está precisando. Oftalmologista, sim, viu, Gilson? E se você já tiver a guia de requerimento aí do exame, melhor ainda. Gilson Nixera, um abraço a todos da Lagoa Encantada. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, me chamo Lucas, moro aqui em São Paulo, mas estou em Maria Jap.
Queria pedir um alô para meu pai Rosival, minha mãe Marlene, minha filha Ana Júlia, para todos os meus irmãos e toda a galera de Maria Jabe. Estão ligados no Tropa de Elite. Um abraço. Valeu que valeu, Lucas. Agora sim, quem é que está pedindo um abração? Um abração da turma do Tropa de Elite, a galera da Frio Center, Lindóia. Lindóia também quer botar o nome dela nessa coleção aí. Ambrósio, Osmário, Lindóia. Quem mais aí, rapaz?
Olha, daqui a pouquinho você vai entrar em contato com o secretário municipal de saúde, doutor André Cesário, em nome dos moradores da Vila Cachoeira, seu Escarpita.
E pra gente fechar o Tropa de hoje, tem ele, Paulo Paulo.
Paulo José, rapaz. Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José.
Boa bancada, uma ótima quarta-feira para você, Escarpita, Marinho Santos e todos que acompanham o Tropa de Elite pela Gabriela FM e também leitores, seguidores do portal blog Paulo José e do nosso Instagram. Vamos com o nosso giro de informações, já que a Murk, em parceria com os consórcios CDS, LS, CIMA, CIMURC e CIAPRA Baixo Sul apresentaram na última terça, às 9 horas da manhã, aos prefeitos e autoridades regionais e estaduais, em Una, o pacote tecnológico Cacau 500, mais sustentáveis para o fomento à diversificação do sistema agroflorestal da agricultura baiana. Na programação, discutiu-se a apresentação do pacote tecnológico 500 arrobas, mais sustentável, diversificação do sistema agroflorestal da caicultura baiana, com o palestrante Ivan Costa, agrônomo e pesquisador. O impacto da doença moniliase na cultura do cacau equatoriano também foi tema do evento ministrado por José Gregório Briones, dirigente de organizações campesinas de Esmeraldas. No período da tarde, aconteceu a visita de campo na Fazenda Mangueira, em Una, para conhecer os resultados práticos do projeto Cacau 500. Um homem foi morto vítima de disparos de arma de fogo na tarde desta terça na Avenida dos Navegantes, próximo ao Hotel Casablanca, em Porto Seguro. As primeiras informações dão conta que o homem estava em motocicleta bis quando foi alvejado por vários disparos de arma de fogo e morreu no local. A vítima é um jovem de 21 anos, identificado pelo nome de Johnny Alves, ou Johnny Props, como era conhecido nas redes sociais, onde trabalhava com vendas online, vendendo, comercializando celulares. Segundo populares, um veículo se aproximou da vítima e foram disparados os tiros por um ocupante. Várias cápsulas foram encontradas próximo ao corpo. A polícia irá abrir um inquérito para a investigação do crime. Até o momento, ninguém soube informar qual a motivação e o suspeito do crime. E na noite de ontem foi realizada a palestra Empreendedorismo Social, apresentada por Kleber Dias e Maicon Oliveira, no primeiro encontro de oficinas da EJA, através da Secretaria de Educação e Cultura, idealizado pela gestão escolar e coordenação de professores da cidade de Santa Luzia, aqui no sul da Bahia. Palestras desde cunho incentivam os alunos a aprender, contribuindo para o desenvolvimento do município, pois o empreendedorismo é um grande aliado para a geração de emprego e renda. Já à noite, por volta das 7 horas, houve a realização de oficinas, que falou e tratou sobre projeto de vida, relações humanas, viagem ao mundo do empreendedorismo e também os trabalhos digital e profissão do futuro, além de comunicação e marketing digital e laboratório de ideias. Bom demais, não é? Pois é, Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José! Chico Preto Chocolate Amargo já desceu, seu Marinho Santos.
Já desceu, amanhã ele tá comigo aqui.
Renatinho Melagoi tá chegando na Gabi.
Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Num oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, com tintintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso, amanhã nosso conto é marcado. Já que é pouquinho, podcast liberado. Vem Renatinho, Belly Boy na programação da Gabi. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Amanhã tem mais tropa. Tchau, tchau.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.